Aleluias, coisa boa. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Vamos ler? Hebreus, capítulo 2, versículo 1, que nos diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência ainda para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Não é apenas não nos esquecermos, é não nos desviarmos. Desviar é fugir do caminho que estava andando, sair dele. Então nós não podemos deixar de nos atentar com muito mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Alguns irmãos que pude ter o privilégio de estar com eles hoje pela manhã, durante o dia, que cheguei ontem à noite, todos me disseram da alegria que foi escutar Eliseu falar da cruz de Cristo no domingo, da edificação da parte do Senhor. E como me alegra o coração saber que a catequese nos faz bem. Como me alegra o coração estar com a igreja que não tem preocupação de ouvir as mesmas coisas. Porque o nosso objetivo não é apenas saber, é não nos desviar. É manter nossos passos no mesmo caminho que o Senhor tem nos ensinado. Outra coisa que me alegro muito, isso é algo que eu tenho repartido com os nossos cooperadores, é saber que em cada homem há uma graça específica do ministério de Cristo. E que bom saber que a graça de Deus na vida do Eliseu está nos sendo dispensada e repartida nesses dias. E a igreja necessita da pluralidade ministerial, porque a graça específica em cada homem, em cada mulher, em cada pessoa, em cada discípulo, em especial nos ministérios específicos. Que bênção saber que nós como igreja podemos ser edificados pela vida do Eliseu no domingo, e hoje ele vai tentar complementar a palavra. Mas que Deus possa nos abençoar ricamente, nos dê coração e ouvido de discípulos, que temos um coração terno e ouvir a voz de Deus nessa noite também. Que Deus nos abençoe. Nicolas, tira só um pouquinho do grave, meu velho. Melhora esse médio.
Gente, que alegria. E é assim, alegria porque está tudo desprogramado, né? Tudo que nós estamos aqui fazendo não tinha nada muito programado, muito arrumado. E eu confesso que eu não imaginava que nós íamos estar juntos hoje, domingo. E como foi tão bom e tão agradável. Eu estou com vontade mesmo, assim, no coração, de adorar o Senhor com vocês. Com alguma música, alguma coisa que a gente cante ao Senhor. Mas eu quero ler Isaías 40. Às vezes, por que eu penso que ler o texto e ler, às vezes, longo texto é importante, porque o texto por si só ele se coloca: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai-o no ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificar, e os lugares escabrosos aplanados. Eu confesso para vocês que nós vamos seguir lendo, mas só esse versículo, esses dias esse versículo, eu entendi esse versículo com um entendimento um pouco mais grave para mim. Eu percebi que montes e outeiros na Bíblia expressa o orgulho e a soberba dos homens. E a Bíblia diz que o Senhor vai nivelar, vai derrubar, a sua presença vai abater a soberba do homem, vai nivelar. E fiquei muito alegre, porque essa palavra da cruz é uma palavra que nivela. Todo vale será aterrado. Imagine, tudo que está em sofrimento, em situação difícil, nivelado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor diz. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Na verdade, todo o povo é erva. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas, Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-te, não temas. Dize à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele. E diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, os que amamentam ele guiará mansamente. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou foi o seu conselheiro, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e quem ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeia de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para sentar sua uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai-o ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os monstros exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu fico pensando, e há pouco tempo estava ouvindo uma palavra de um irmão americano, e eu fiquei muito, muito extasiado, e esse texto ficou muito profundo no meu coração, porque imagino que esse universo surgiu de uma explosão, e quando houve uma explosão no universo, foi quando Deus disse: haja luz. Quando ele disse: haja luz, a luz saiu da sua boca a 300 mil quilômetros por segundo. Não pode ter deixado de haver uma poderosa explosão. E eu fico pensando também, porque nós estamos numa galáxia, e há muitas galáxias e estrelas, milhares, milhões de estrelas. E a Bíblia diz que ele mede o universo com o palmo da sua mão. E diz a Bíblia que ele chama as estrelas por seu nome e elas não faltam. E a Bíblia diz que ele mede com a concha das suas mãos as águas, os mares. Eu posso não entender Deus, mas o respeito profundamente. E o reconheço em todos os caminhos. Ele é rei do universo, forte, poderoso, não há igual. Não há ninguém parecido, igual, que se compare a ele. Quando mortos e ressuscitados em Cristo se reúnem para adorá-lo, não pode haver concorrência com a sua glória. Assim como muitos, sabe, eu não suporto conjunto evangélico, eu tenho dificuldades com a música evangélica, eu tenho dificuldades com o que se faz com a igreja. Eu tenho dificuldade de entender como se concorre, como as pessoas gostam de aparecer e de ser e de concorrer em nome de Deus com uma glória que não é deles, que não lhes pertence, que eles não podem ter, que eles não devem concorrer. Irmãos, quando estamos reunidos, o Senhor deve ser glorificado, e apenas Ele, e mais ninguém, e ninguém pode concorrer com Ele. Ele é Rei do Universo, a igreja o reconhece assim, todos nós o reconhecemos assim, aleluia. e podemos adorá-lo. Não precisamos nem de música para adorá-lo. Adoração é uma postura, uma atitude, um reconhecimento que só tem quem de fato o conhece. Aleluia. E nós, eu sinceramente, eu tive tanta vontade de cantar aquela música que está lá em Apocalipse 15, eu acho. E conversando com Joe, que está fazendo física, ele diz, bom, eles conseguem chegar até segundos antes da explosão. Milésimo. Mas não consegue chegar quem explodiu. Que maravilha. E 15 diz, vi como um mar de vidro mesclado de fogo, os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Lembram dessa música? Grandes são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são. Vamos ficar em pé. Todo-Poderoso, justos, os seus caminhos, ó Rei das Nações, quem não tem. Nações, pois só teu nome é santo, ó Rei das Nações. Quem não glorificará seu nome, ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. E Não sei como fazer aqui para recapitular se, o que, que os irmãos receberam no domingo, como ficou na cabeça, o que ficou. E poderíamos, ao invés de eu repetir coisas, eu gostaria de que alguns irmãos pudessem repetir, destacar pontos, ler texto, sei, talvez 10, 15 minutos que nós pudéssemos fazer.
Vamos fazer uma catequese então? Começamos por onde?
Todas as vezes que busco as coisas terrenas, sou inimigo da cruz de Cristo.
Nos abstenhamos das paixões carnais.
Levar a cruz no peito é fácil, difícil é ter peito para levar a cruz.
Temos dado muito destaque na morte de Cristo, mas pouco destaque na minha morte. Não podemos ter como destaque somente a substituição, mas temos que ter a mesma fé para crermos na nossa inclusão em sua morte.
Fomos incluídos na morte de Cristo.
A cruz é o centro do cristianismo.
A pregação do Evangelho do Reino é acompanhada de boas obras. Assim foi a vida de Jesus e da Igreja Primeira.
A cruz exige de todos a mesma coisa, não diferencia ninguém. E não há vida sem a morte, e não há o novo sem a morte do velho.
As pessoas que buscam as coisas deste mundo são inimigas da cruz.
A cruz que Jesus nos oferece é a morte do humano.
Há muitos inimigos da cruz de Cristo com a Bíblia na mão.
Jesus pregou a morte e ofereceu o instrumento de morte, a cruz.
Quanto você investiria no seu banco falido? Esse mundo e seu príncipe já estão julgados e condenados. Por que investimos tanto nele?
Ninguém será ressuscitado sem antes morrer. Nosso velho homem foi crucificado no batismo.
Portanto, considerai-vos mortos para o pecado.
É bom lembrar que a cruz oferecida por Cristo não é um problema que eu tenho. Uma pessoa que eu não gosto, mas tenho que aturar. Uma doença, não é nada disso. A cruz é a morte, morte do humano. Na cruz, o humano tem fim.
Não devemos nos aborrecer porque o mundo nos odeia. Devemos ficar alegres. Não somos deste mundo. O mundo pode nos odiar.
Não adianta vivermos aqui nessa terra se vivermos só para nós mesmos.
Quando ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima. E muitas vezes os ressuscitados são minoria em um amontoado de mortos.
A cruz de Cristo é o que nos transforma e nos leva a ser santos.
A religião dá uma sensação de dever cumprido, mas não o conhecimento da pessoa de Jesus.
Se a pessoa se diz cristão e busca a glória desse mundo, fica sendo inimigo de Cristo. A alegria do Senhor é nossa força. O justo vive da fé.
Queremos morrer para esse mundo, para viver com Cristo.
Aleluias. Se você ficou com gostinho de quero mais, a catequese valeu.
Por que que a religião dá uma sensação de dever cumprido? Porque Deus não nos deu um conjunto de regras. Ele nos deu uma pessoa. Ele nos deu Cristo. Ele não nos deu um conjunto de práticas, simplesmente, onde nós fazemos e sentimos que nós cumprimos nosso dever para a eternidade. Deus nos deu uma pessoa e diz, a vida eterna é essa. João 17, versículo 13. Qual é a vida eterna? Que te conheçam. Conheçam? Bíblia, gente, Bíblia. Bíblia. João 17, 3. A vida eterna é essa. Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Em 1 João 1, versículo 4. Mais uma vez, João deixa claro. Ele diz assim: o que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Você percebe que quando alguém experimenta dessa comunhão, é algo definido e eterno. Quando alguém vive a religião, é algo que passa. O tempo é suficiente para demolir a estrutura religiosa na mente de alguém. Mas quando você conhece uma pessoa, é impossível voltar atrás. É aquela história dos cachorrinhos. Do cachorrinho que vai ver a caça. E os outros vão atrás dele. E desistem num caminho porque não viram a caça. Ele não vai desistir. Só quem não desiste é quem viu. Quem não viu vai cansar de acompanhar a multidão. Porque a multidão, você não está enxergando nada. Ou você tem experiência pessoal, ou conhece o que você está fazendo, ou você sabe o que você está seguindo, ou você conhece a Cristo. Ou o caminho vai ser longo e doloroso. Você sabe que existe um esgotamento espiritual que paira no meio do povo de Deus, ou do povo que se diz de Deus? Gente que vai, já está com a língua do lado de fora, e vai cansando, e vai arrastando, e ele vai cumprindo os protocolos, mas não tem mais vida, alegria, ardor, ânimo, nem gozo no Senhor. O que você acha que há? Você não acha que hoje, como parte profética, o que mais temos visto é um povo cansado? Porque quem tem a vida do ungido tem, meu irmão. Quem não tem, fica só com a religião. Ou você tem a vida, ou não tem a vida. E a luz não se ouve, luz se vê. E o mundo já cansou de ouvir e não ver. Não vê. Porque a vida se manifesta na morte. A necessidade dessa experiência. Falar disso para mim, aliás, disse a vocês domingo, só vou falando aí, vou dizendo tudo que creio. Depois, Edmar e Júnior vão consertando aí o que tiver que consertar, porque eu tenho tudo que estou dizendo aqui. Não é porque sou um pregador, porque não vim aqui para ser pregador de nada. Eu vim aqui para estar com meus irmãos, eu rodei quase 4 mil quilômetros. Estou de férias. Acho que estou, né? Então, não estou aqui como pregador, não sou profissional. A minha função no corpo de Cristo não é profissional. E o que eu diria hoje para os líderes? Eu diria: há três caminhos que temos que fugir. O caminho de Balaão, o caminho de Caim, caminho de Caim, por ordem. O caminho de Caim, o caminho de Balaão e o caminho de Corá. Aí eu estou falando para quem conhece as Escrituras. Três caminhos. Você sabe que Balaão, ele caiu na avareza. E ele fez o povo de Deus errar porque caiu na avareza. Ele vendeu-se. Não estou fora do assunto. Não estou fora do assunto. Embora eu nunca sei quando eu estou fora do assunto ou quando estou dentro do assunto. Marcos 4, versículo 19. Marcos 4, versículo 19, tem um texto que eu creio que é importante para nós. Uma avaliação nossa, honesta, nossa consciência. diante do comércio de fé desses últimos dias, dos malandros, bandidos, que comercializam a fé e vendem, que praticam a venda da fé. Mas não é só isso. Esses bandidos estão à vista. Só não vê quem não quer. Estão muito à vista. Eu nunca tive mais... Eu tenho tempo que não tenho mais dúvida de dizer que alguns homens nesse país que pregam o evangelho ou que dizem que pregam o evangelho, eles se tornaram uma afronta ao cristianismo. Uma afronta. Um deles é o Edir Macedo. É uma afronta ao cristianismo. É uma afronta aquilo. Como é que um homem que disse que prega o evangelho defende o aborto, por exemplo? Ele defende por questões políticas e financeiras. Sinceramente, se eu pudesse, aqui nesse momento, se eu pudesse não, o desejo que me dá é de chorar amargamente pelos desvios do cristianismo. Amargamente. Eu já não estou mais com pudor. Não me resta nada, não tenho nada mais a perder. Para mim qualquer coisa me agrada. Mas denunciar as obras infrutuosas das trevas. Alguém diz assim, mas está pregando o evangelho. Não está pregando o evangelho, está cristianizando um Brasil. Está cristianizando um Brasil, mas está cristianizando um Brasil sem Cristo. Quanto mais aumenta o número de cristãos nesse país, mais vergonha nós temos. Porque Gretchen é cristã, porque não sei quem lá é cristão, porque não... Eu sou do tempo, minha avó era cristã, minha avó era presbiteriana, eu sou todo tempo que ser cristão era uma vergonha para muita gente. Muita gente não queria ser cristão porque cristão era da ralé, era gente de última qualidade, não prestava, mas era gente santa, séria, de postura, de atitude, de compromisso com Cristo. Hoje, os cristãos são, sabe, essa turma de políticos e atores que os cristãos aplaudem, não sei por quê. Qual é a diferença entre o mendigo que se converte e o ator que se converte? Qual é a diferença? Nenhuma. Por que eles têm que entrar cheio de honras entre nós? Eles não merecem honra nenhuma. Mas bota um show aí que vai à igreja toda. Todo mundo vai lá aplaudi-los. Oh. Eu me sinto às vezes envergonhado disso. Mas como todo mundo já me taxa, ah, eles dizem, isso é extremismo, é radicalismo. Eu não sei mais qualquer que vai colocar, mas bota na cabeça, gente. O camarada me ligou outro dia. Uns 3 anos atrás, dizendo, olha, eu sou aquele que andou com a cruz pelo Brasil, eu me converti, queria dar um testemunho na sua igreja. Primeiro eu não tenho igreja, depois isso não é testemunho. Eu não quero nem ouvir, não quero nem saber. Como você andou, porque quis, ninguém mandou. Agora que ele quer aparecer, e agora eu vou reunir o povo de Deus para ouvir alguém que andou com a cruz nas costas. Gente, pelo amor de Deus. O outro diz, porque o amigo lá de Didi, o que era... Quem? Dedé. Porque Dedé vai dar o testemunho. Mas por que eu quero ouvir, meu irmão? Não quero ouvir. Não quer saber, não. Eu não quero saber. Irmãos, quem é aquele que se converteu aqui? Qualquer o mais novo cristão aqui? Aqueles que foram apresentados aqui? que o Senhor meteu a mão e tirou da lama, é a mesma coisa. É o mesmo evangelho, é o mesmo Senhor. E, aliás, ficar dizendo que o que ele fez no passado, ele devia ter vergonha de dizer. Normalmente, se tem vergonha de dizer das coisas ruins que se fez. Agora vai chamar a igreja para contar o que o cara fez. Ah, porque eu roubei, porque eu matei. Problema, meu irmão, você deveria ter vergonha de contar isso. Primeiro, deveria agradecer muito ao Senhor por ter te libertado. Depois, não deveria ter a coragem de dizer simplesmente. Vai lá, diz aos pastores, diz a quem de direito. Mas, falar nisso, teve um que veio me dizer, depois que eu terminei uma palavra, um cara veio me dizer assim, olha, queria te chamar e queria confessar uns pecados a mim. É, eu queria dizer que eu fiz isso, ele falou que olha, eu tenho alguns assassinatos. Eu falei, peraí, eu antes de você terminar de dizer, eu queria te convidar a ir à delegacia comigo. E eu te dar o apoio moral para você contar isso ao delegado, meu amigo. E se você se converter, não tem problema nenhum, a gente acompanha você dentro da delegacia, dando-lhe assistência espiritual, porque a Bíblia diz que nós não devemos esquecer dos encarcerados. Então, os encarcerados também merecem uma atenção especial da igreja. Agora, eu não sou padre, não vou perdoar o pecado, mas o cara vai me colocar agora como testemunha, vai contar tudo para mim. Estou fora. Bem, gente, eu penso que nós já recapitulamos. Estamos dizendo que nós morremos para o mundo. Gálatas? Hã? Estou morto para o mundo e o mundo está morto. Gálatas? Gente, vocês não me ajudam, hein? Eu esqueci, vocês também. Gálatas 6,14. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós discutimos no domingo o que era o mundo. E o que era o mundo? O mundo é o quê? Cosmo? Não. Nesse caso, não. O mundo é um sistema. O que faz funcionar, onde as pessoas andam em torno de um sistema. O mundo é um sistema. E questionamos, falar nisso, não lemos Marcos 4,19, não foi? Não lemos. Então, antes de falar do sistema, vamos logo a Marcos 4,19.
Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera.
Esta é uma classe, um tipo de coração, um grupo crescente na igreja moderna, um grupo de gente cheias de cuidados por esse mundo, em busca de riqueza, em busca do ter. Essa turma fica infrutífera. Coração já está vencido por um desejo imoderado de ter. Que, aliás, Jesus o tempo todo desaconselhou os seus discípulos a qualquer procedimento deste nível. A igreja modernizou-se, mas o evangelho não. Ele continua sendo o mesmo. As instituições modernizaram. Mas o cristianismo é o mesmo. Por isso, na vinda do Senhor haverá uma seleção. É importante entendermos que é imoderado. Existem três coisas que são do mundo e que provém do mundo e não do Pai. Quais são as três coisas? João, 1 João, 2. Gente, Bíblia. 1 João, 2. Esta base nas escrituras é eficaz, importante, fundamental. Você tem a palavra. Então, 1 João 2, 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, o que, que há no mundo? Desejo forte de sentir prazer, desejo imoderado de ter e a soberba da vida. E isso provém do mundo. Por que, que Paulo diz no capítulo 12 de Romanos? Irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque esse mundo é atrativo. As pessoas que vivem nesse mundo, eu vou dizer aqui, o príncipe desse mundo, ele montou o mundo de uma forma tão, tão extraordinária para que as pessoas esqueçam que elas estão morrendo. Amigos, todos nós estamos morrendo. Sabe aquele negócio de você reunir e bater parabéns para você nessa data querida? Muitas felicidades, muitos anos de vida. Você sabe o que você está dizendo para o cara? Você está morrendo. Mas é menos um ano que você tem. Agora, é menos um ano. Você sabe quando é que nós deveríamos bater parabéns? No dia que nós nascemos de novo. Deveria ser invertido. O que é que nós temos que bater de alegria o dia que nós nascemos perdidos? Acabados. Destruídos. Agora tem um dia que nós nascemos de novo, que mudou tudo, que nossa mente mudou, nossa alma mudou. As pessoas dizem que é lavagem cerebral, deve ser. Deve ser mesmo, eu devo ter tido uma lavagem cerebral, mas não foi feita por homens. Eu tive uma lavagem cerebral feita por Deus. Deus lavou minha mente, lavou minha alma, lavou minhas ideias, tudo o que eu queria, meus sonhos. Eu hoje eu penso completamente diferente do que pensava há anos atrás. Minha mente mudou, minha cabeça mudou, minhas ideias mudaram, meus rumos mudaram, tudo mudou, minha cabeça. E essa foi uma lavagem feita pela palavra de Deus. Aleluia! O Senhor lavou minha mente. Às vezes eu fico perturbado porque que muitas mentes ainda não são lavadas pela palavra. Cristãos que se mantêm no mesmo caminho. Eles mudam, eles professam uma fé cristã, mas vivem de modo pagã. Fala assim, mas vive assim. Fala que é assim, mas a sua forma de vida é pagã. Seu conjunto de valores é pagã. As ideias são pagãs. Os sonhos, os desejos. Vocês entendem isso? Entendem mesmo? Vocês já perceberam que muitos têm ideias pagãs? Desejos pagãos? Bem, a igreja é uma contracultura. Vós sois sal, luz. É algo contrastante. Ninguém diz assim, eu estou com sal com gosto de carne. Pode ser que a indústria alimentícia saborize, faça alguma coisa, faça qualquer coisa para ganhar dinheiro. Mas você nunca, normalmente não diz, esse sal está com gosto de carne. Mas você diz, essa carne está salgada. Jesus disse que a igreja é sal da terra. E se o sal for insípido, para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Pisado pelos homens. E a expressão mais exata da nossa situação na terra, eu estou agora já repetindo os últimos momentos de domingo, a expressão mais exata da nossa situação na Terra está em 1 Pedro 2, 11 e 12. Essa talvez é a expressão mais exata, unido a Hebreus 11, e podemos ler primeiro 1 Pedro, depois podemos ir a Hebreus. 1 Pedro 2, 11 e 12, que diz, alguém pode ler?
Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem.
A palavra que nos expressa a nossa condição na terra é forasteiro e peregrino. Em Hebreus 11, versículo 13, ele confirma essa verdade. Olha, gente, confesso para vocês, e vou ser honesto, cada dia me assusta o envolvimento da igreja com esse mundo. Cada dia. Me perturba. Às vezes eu penso, não é possível. Não é possível. Discuti com um amado irmão, com todo o respeito, se tiver alguém aqui, com todo o respeito, em parte, eu não vou negar a minha fé. Com respeito, em parte, portanto. Mas eu estava discutindo com o irmão sobre a política. E ele me disse que precisava de cristãos na política, porque, tipo assim, precisamos melhorar o mundo. Como? De onde é que me tiraram a ideia que a igreja está aqui na terra para melhorar o mundo? Não se confundam, não. A igreja tem uma missão aqui na terra. Capturar rebeldes para o reino do nosso Deus. Mas a igreja não pensa em melhorar esse mundo. Ela sabe que esse mundo está julgado e o seu príncipe também. Não temos missão de melhorar nada aqui. E isso não quer dizer deixar de exercermos nossa cidadania, ou de fazermos o bem, ou de cuidarmos de pessoas. Não. Mas, sinceramente, cristãos que ficam querendo melhorar o mundo com as mesmas ferramentas do mundo, ou não entendeu as escrituras, aí me citam o Velho Testamento. Eu não vou nem entrar nessas histórias do Velho Testamento, porque senão eu vou me indignar muito, vou me indignando à medida que eu vou entrando nessas histórias do Velho Testamento. Gente, nós, só para ter uma ideia, do Velho Testamento é assim, você sabe lá o Monte da Transfiguração? Você lembra do que aconteceu no Monte da Transfiguração? O que aconteceu no Monte da Transfiguração? Me aparece Jesus, me aparece Elias e me aparece Moisés. Os três aparecem. O que é que os discípulos querem fazer? Três tendas. Uma para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés. O que é que Deus diz? Brada dos céus e diz o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Você sabe o que Deus está querendo dizer? Está querendo dizer que nem a lei, nem os profetas. Mas agora, Jesus. Elias representa a lei. E Moisés, os profetas. Oh, desculpa. Inverte. Elias representa os profetas. E Moisés, a lei. E Jesus, a vida. Nem Elias, nem Moisés, meu filho, a ele ouvi. É um retrocesso ver essa mentalidade errônea. Somos forasteiro e peregrino, somos estrangeiros, morador de uma comunidade, cumpre seus deveres para com aquela comunidade, mas sua cidadania está em outro lugar. Quem dentre os homens que foi colocado em terras alheias e que nesta terra sofre oposição ou censura e não se apressaria em voltar para sua pátria. Pois é, nós estamos no mundo, capítulo 17 de João, mas não somos do mundo. Logo, a nossa posição mais clara, mais evidente, eu disse o que eu fiz quando Edmar e Júnior me falaram que eu ia falar alguma coisa e tal. Eu peguei um papel, peguei papel e caneta e escrevi isso aqui para ter uma noção mais ou menos do que iria dizer, porque eu sabia que eu não diria uma outra coisa a não ser do que eu sempre digo. Eu sou pregador de uma mensagem só, eu prego isso em qualquer lugar. Toda vez que me dão alguma coisa para falar, eu falo a mesma coisa. Pode começar por qualquer texto, até eu começo com Salmos. Salmo 91, por exemplo, que é o Salmo da proteção dos crentes. O amuleto. Não serve para nada, mas... estão dizendo que serve. Fazer o quê, né? Se eu posso começar com o Salmo 91, aí eu vou falar da cruz de Cristo e de uma separação do mundo. Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso. Vou ter que fazer um malabarismo de exegese para tentar fazer. Mas, gente, uma pessoa que se estabelece temporariamente, alguém que mora com prazos de ir embora, é exatamente isso que estamos aqui no mundo. Alguém que mora num lugar sem ser naturalizado. 2 Coríntios 6, 17 e 18. 2 Coríntios 6, 17 e 18.
Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
E então, qual a posição que a igreja é chamada a se apartar do mundo? Agora, fechando esse assunto, quero só enfatizar. Filipenses 3:20. Uma pessoa que vive nesse mundo, um cristão, que pode estar aqui ou ali, ou além. Nossa vida aqui é uma peregrinação. E peregrino quer dizer aquele que está passando uma temporada num lugar, mas não tem residência fixa ali. Esta é a única posição de um cristão. Está passando uma temporada aqui, mas não temos residência fixa aqui. Lembram das músicas antigas que cantávamos? Por exemplo, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Esse é um estrangeiro residente, um homem que mora num lugar sem ser naturalizado, um forasteiro licenciado. O cristão é essencialmente uma pessoa cuja única cidadania é o reino de Deus. Única. Eu gosto de falar isso, porque esses dias eu anotei aqui algo que eu não sei se eu trouxe, mas como se faz para você ter a cidadania americana? Qual o tipo de... não sei se alguém tem a cidadania americana aqui, qual o tipo de juramento que você faz? Quando você vai fazer um juramento para ter cidadania americana, você renuncia a qualquer outra cidadania, mesmo que seja de lábios, e normalmente é, né? Mas é uma declaração de que você renuncia a qualquer príncipe, qualquer governo, e que você agora será fiel plenamente ao Estado, os Estados Unidos da América. Você sabe que todos aqueles que dispuseram-se a viver o reino de Deus se desfizeram de toda e qualquer cidadania e de todo e qualquer amor pleno, obediência plena a qualquer cidadania. Vocês sabem disso? Sabem que foi por isso que a igreja foi perseguida e muitos cristãos mortos? Porque quando eles eram levados diante de César, eles iam. Mas eles iam diante de César sabendo que iam morrer para cumprir a sua fé e a sua cidadania. Lembram daquele que Jesus cita como Antipas, a minha fiel testemunha? É citado por Jesus em Apocalipse. Antipas, minha fiel testemunha. Diz a história que convidaram Antipas para queimar incenso diante de César. E todo cristão sabia que não se dobrava nenhum homem e nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Nem não se dobrava, não se ajoelhava diante de uma imagem de escultura ou de nenhum homem. E eles iam sabendo que iam morrer. Entregavam um incenso, entregaram incenso a Antipas. E diz a história que entregaram incenso a Antipas e ele foi montado num cavalo diante de César numa arena. E ele levantou o incenso diante de César e disse: César, Jesus Cristo é o Senhor. E ele sabia, não tem jeito, vai morrer. Tatiano, do Oriente Médio, século 2, diz: eu não desejo ser rei, não almejo ser rico, rejeito toda a posição militar, detesto a fornicação, não sou levado por nenhum amor insaciável aos lucros, para viajar pelo mar, não compito com uma coroa, estou livre de uma sede excessiva pela fama, desejo a morte, morri para o mundo, repudiando a loucura que há nele. Clemente de Alexandria, 195, no Egito, diz: não temos pátria nenhuma na terra, portanto podemos desdenhar das pessoas terrestres. Não temos pátria, não temos lugar nenhum. A nação em qualquer lugar, o reino de Deus, servos, eles fazem parte de uma nação, de um reino sacerdotal. Quando o Senhor reunir seus santos de todas as tribos, línguas, povos e nações, gente que é fiel ao seu reino. Tertuliano diz: todo zelo na busca de glória e de honra está morto em nós, de modo que nada nos compele a participar de vossas reuniões públicas. Além do mais, não há outra coisa mais totalmente alheia a nós que os assuntos do Estado. Renunciamos aos vossos espetáculos. Entre nós nunca se diz, se vê ou se escuta nada que tenha algo em comum com a loucura do circo, a desonestidade do teatro, as atrocidades da arena ou o exercício inútil da luta livre. Isso era um irmão. Comparemos-nos com ele. Cipriano diz: todos os dias, sempre devemos lembrar, renunciamos o mundo. Renunciamos o mundo. E estamos vivendo aqui como forasteiros e visitantes. O que acham vocês do cristianismo hoje? Ponto. O segundo elemento prático dessa nossa morte que discutimos domingo está em Gálatas 2:20. Já que estamos completamente separados do mundo, dos deuses desse mundo, dos seus ídolos, vamos ver Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz o quê? Porque eu, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos a Filipenses 2. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, pelo que também Deus... Queria dizer para vocês que a diferença entre Lúcifer e Jesus está no quanto Lúcifer desejou ser e quanto Jesus sendo esvaziou-se. O coração e a alma do homem foi tocada por um desejo imoderado de ser aplaudido, de ser reconhecido, de ser visto, de ser notado, de ser destacado. Aliás, quando a Bíblia diz que o homem está destituído da glória de Deus, pode saber, gente, depois de destituídos da glória de Deus, somos caçadores da nossa própria glória. A morte para o ego nos dá paz. Nós não precisamos ser notados. Depois que o homem foi inflado, tocado, que a sua alma foi inflada por um sentimento, um desejo, a partir daí, os homens se tornaram caçadores de prestígio. Por causa disto, os homens adoecem, luta, briga, se amargura. E até nos mais altos escalões da religião, a luta pelo poder continua a mesma. Isso está dentro do homem que deseja o destaque. Uma vida desenfreada para ser visto. Um desejo de aplauso. Tem pessoas que adoecem. Olha, uma dor dilacerante que revela o quanto o nosso ego está vivo é quando você percebe que alguém é aplaudido naquilo que você sabe fazer muito bem. Aí você imagine... que o camarada é destacado naquilo que você sabe fazer talvez melhor que ele e você não foi destacado. Normalmente, o sentimento chama-se inveja. E é imoderado. O desejo de atrair a atenção, de ser notado, de ser visto, faz pessoas adoecerem. Vocês sabiam que no meio da congregação, no meio do povo de Deus, existe gente que não conseguiu experimentar uma crucificação do ego e vive atrás de prestígio, luta, guerreiam entre si, luta para ser destacado, para ser visto. Na casa de Deus, e eu não estou falando de local, eu estou falando no corpo de Cristo, não há lugar para destaque de talentos. Não há. Vocês sabem que quando alguém está buscando destacar-se, ele está buscando a sua própria glória? Que nós agora não temos mais necessidade de buscarmos a nossa própria glória? Que nós somos e buscamos a glória do Senhor? Que Ele deve ser louvado mesmo quando nós formos reconhecidos por alguma coisa? Tem um antigo louvor que talvez muitos conheçam, diz assim: se algum louvor eu merecer, ao Calvário hei de confiar. Paulo diz: eu não tenho do que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Vocês sabem que muitas pessoas estão com problemas emocionais porque não conheceram a cruz? Porque se elas morressem, elas não estavam disputando nada. Vocês sabem que cristãos não disputam nada com ninguém? Vocês sabem que no Salmo 84, que é um salmo que foi escrito para ser cantado enquanto a uva era pisada, é o chamado Salmo do Lagar. Lembra desse salmo? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal, andorinhas, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu. Ele diz assim, nesse salmo, Salmo 84, você pode registrar aí nas suas anotações. No Salmo 84, ele diz, este, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Você sabe que quando você perde, que o seu eu está crucificado com Cristo, você perde a necessidade que todos têm, de ser aplaudido, reconhecido. Você quer ver uma coisa? Abrindo um parênteses, porque eu gostaria de que nós voltássemos ao Salmo 84. Você quer ver uma coisa? Alguém fica questionando o que aconteceu com esse um dos melhores jogadores de futebol do Brasil. Eu não sou acompanhante de futebol, não torço para ninguém. E reconheço o futebol no Brasil uma idolatria. Tá? Mas leio. E o Neymar, você sabe o que é aquilo ali? Ego. Ego inflado. Massageado. Torna um homem animal. Transforma um homem em um animal. O homem tem necessidade disto. E não precisa crescer para isso, não. A criancinha. Pega uma criancinha, põe junto de outra criancinha. O que ela vai dizer? Eu sei, você não sabe. Eu tenho, você não tem. Eu sou, você não é. Meu pai tem mais, seu pai não tem. Olha o carro do meu pai. Meu pai tem isso, meu pai tem aquilo, meu pai. Não é assim. Não é simplesmente. Aí começa a briga, a outra fica magoada. Ou começa a dar um grito de choro. Ah, que foi, meu filho? Ele disse que eu não tenho. De onde vocês acham que saiu isso? Isso sai do Adão. Inflado. Tocado pelo pecado. Jesus disse, a minha paz vos dou e não vula dou como o mundo a dar. O morto tem paz. Se você é o ego, foi crucificado com Cristo, você não precisa disputar nada no seu trabalho, por exemplo. Davi entendeu isso bem. Ele disse, honras e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer e a tudo da força. O cristão sabe que se ele passar pelo vale, ele não é um murmurador reclamão. E se ele estiver no topo, ele não é um ufanado que se acha grandes coisas. Quem está no vale, glorifica o Senhor. Quem está no topo, glorifica o Senhor. E quem é que fica com a glória? O Senhor. Quem está no vale, não fica dizendo assim, eu estou no vale, olha o outro como está lá no topo. Não faz isso. Quem está no vale, faz do vale árido um manancial. Quem está no topo, não se gloria, porque sabe que tudo é para o Senhor. Se o Senhor o colocou no vale, o Senhor sabe por quê. Se o Senhor o colocou no topo, também o Senhor sabe por quê. Portanto, a Deus toda glória. Portanto, Ele merece ser honrado e glorificado. Ah, gente. Vejam João 5,44. Eu não estou deixando de ler algum versículo que eu citei, eu não li. Só o Salmo 84, não? Mas o Salmo 84 já disse praticamente todo aqui. Bem, vamos lá a João 5,44. O que diz João 5,44? 5,44, esse mesmo. Pode ler mais uma vez. 5,44. João. Jesus questionando aquele povo, disse: como vocês podem crer se vocês ficam buscando glória uns dos outros? Vocês gostam de aplauso, gostam de reconhecimento, gostam de ser visto, gostam de ser notado, gostam de ser destacado. Você já percebeu quando algumas pessoas gostam de discutir o conhecimento simplesmente para ser notado? Você já percebeu como o ser humano é desafiado a ter mérito e achar que ele é mesmo isso? Por isso que nós começamos lendo Isaías 40. Lembram? Ainda lembram do texto? O que é o homem? Seca-se a erva, caem as flores, e a palavra do Senhor subsiste para sempre. Mas não precisa ele ser muito sabido, não. Se você for numa tribo bem longínqua, você vai encontrar algum homem lá dentro dessa tribo com uma pena, com uma cor diferente, pintado com uma tinta diferente, porque ele acha que ele é melhor do que os outros da tribo. Ele acha. Você acha mesmo que Deus vê alguém em posicionamento melhor? Não. Esses são valores do mundo e mundanos. Para Deus, por exemplo, essa reunião aqui, tá vendo? Eu falei isso domingo. Aqui deve ter irmãos com muitos níveis de conhecimento. Advogado, não sei o quê. Você sabe o que é que vocês são aqui? Irmãos. Ninguém vai ser destacado por título nenhum na casa de Deus. Todos são irmãos. E na hora de lavar banheiro, todos podem lavar o banheiro. E na hora de fazer a comida, todos podem fazer a comida. E aliás, é de mais expert nisso. Comer as comidas que ele fez. Qual é o trabalho menos honroso na casa de Deus? Pois é, quem quiser ser o maior, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lá em casa rolou uma brincadeira, não sei quem foi que saiu com essa, de que, olha, eu sou muito parecido com Jesus. Eu tenho um elemento que me parece muito com Jesus. Aí eu perguntei, caí nas besteiras e perguntaram, qual? Sem parecer nem formosura. Jesus não tinha parecer nem formosura, significa que ele era feio. Os homens não destacavam ele pela aparência. Aliás, as pessoas se preocupam muito com a casca. Nós temos uma preocupação excessiva com a casca. Quando Deus não se importa com a casca. Até o rapaz, na hora de procurar a moça, ele procura a moça mais pela casca. Às vezes, meu amigo, o que está de fora é muito lindo. Mas o que está dentro pode ser uma serpente. A moça, às vezes, procura um rapaz muito pela aparência. Minha irmã, Deus não vê assim. Não são esses os valores do reino de Deus. O reino de Deus tem valores completamente diferentes. Aliás, me diga uma coisa. Ter o sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, você imagine todos esperavam Jesus nascendo de uma família nobre, de destaque. Quem de nós gostaria que o seu filho nascesse num curral? Quem? Quando nossos filhos vão nascer, nós lhes damos o melhor. O quarto deles pintadinho. Eu me lembro que eu usei tudo que eu sabia de marcenaria para fazer o primeiro berço de casa, berço da minha filha. E depois foi o berço de todos. É lógico. Eu peguei o berço, eu fiz, não sei se vocês conhecem madeira, paraju. Hã? A madeira é pesada. E eu preparei aquele berço com todo carinho. Fiz gavetas no berço. Depois eu tentei mover o berço. Era impossível. Tinha madeira demais. Tinha que colocar no lugar e deixar lá. E agora esperar o próximo filho, o próximo. E depois você se vê livre daquele berço. Porque... E quando eu dei o berço, ele disse, leva. Pois é, o nosso rei nasceu numa manjedoura. E você sabe o que, é que ele tinha? Você lembra daquele burrinho, jumento, que levou ele para ser aclamado como rei antes de morrer? Você sabe de quem era aquele jumento, aquele burrinho? Era emprestado. Agora você lembra daquele salão onde ele fez a ceia? Você sabe de quem era? Era emprestado. Ah, você lembra daquele barco que ele atravessou para falar que ele ia até para descansar com seus discípulos, saiu no barco? De quem era o barco? Era emprestado. Você sabe de quem era a cruz que ele tomou? Era nossa. Você sabe quem ele é? Ele é aquele que chama as estrelas pelo seu nome, que existe antes de todas as coisas, que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não é esse Jesus desse Natal, não. Esse Natal aí, ele é comercial. E o Jesus da igreja, o Jesus da Bíblia, não está na manjedoura. Você sabe que a igreja precisa ter uma revelação de um Jesus que não é menininho e que não está de barbinha? Esse Jesus está glorificado. E você sabe como é que João viu ele? João viu ele com os olhos como chamas de fogo, os cabelos brancos como branca lã, seu peito cingido como juiz, um cinturão no seu lombo, seus pés como latão reluzente, uma espada saindo da sua boca, uma espada com dois fios, uma espada aguda. É esse o Jesus da igreja. Mas imagine ele varrendo a oficina do seu pai. Imagine o Criador de todas as coisas varrendo a oficina do seu pai. Nós que não somos nada, nos achamos tanto. Queremos tanto destaque. Nos achamos melhor uns, melhor que o outro. Olhamos e medimos as pessoas pelo que elas estão vestidas. E fazemos juízo delas. A orientação que o Senhor disse ao profeta Samuel, quando foi escolher um rei, foi: vê se não vê da forma que o homem vê. E ele tentou, né? Queria escolher os mais velhos, mas Deus escolheu o menor. Isso está, não vou precisar ler, porque lemos isso do Nubimbo. Vocês não acham que essa libertação do desejo de ser visto e aplaudido é uma paz? Você não acha que isso é paz? Não pense que eu entendia isso o tempo todo. Eu me lembro que um dia, quando eu rompi com tudo, rompi com as estruturas denominacionais, rompi com as instituições, rompi com tudo, eu rompi com tudo. Imagine. Eu me lembro que a pressão foi muito forte e algumas pessoas começaram a dizer algumas coisas que me machucavam muito. Meu ego era muito vivo. Eu digo que meu ego era a flor da pele. Se você queria tocar no meu ego, você passava a mão e você já via Eliseu. Você estava vivo. E eu estava muito chateado com algumas colocações que estavam falando sobre mim. E eu liguei para Marcos e disse, rapaz, eu não aguento isso. Essas pessoas estão dizendo isso. E ele disse, Eliseu, você deveria exultar. Você deveria pular de alegria, porque você é digno de ter, mentindo, disserem todo mal contra vós. E eu olhei e falei, que cara doido. Que história de exultar porque o cara está falando mal de mim. Bem, passou-se. E uma certa vez eu estava meditando nas escrituras e entendi a paz que Jesus dá. E eu percebi que eu estava muito vivo, que eu precisava ser conformado com a cruz de Cristo. Eu precisava morrer. Eu precisava ter paz. E eu me lembro que eu clamei, e até hoje clamo, porque a cruz não vem se não for solicitada. Ela precisa ser solicitada. E até hoje eu clamo dizendo, Senhor, eu preciso desta paz. Esta paz que não depende. Algumas vezes eu já tive algumas pequenas experiências. Hoje, se você pode até terminar dizendo que alguém falou alguma coisa contra mim e eu roncar, como de costume, dá uma roncadinha antes que você termine. O Senhor tem enchido o meu coração de paz. Eu sei que o meu Redentor vive, que estou na mão dele. Que ele me abate quando quiser, inclusive. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Você sabe que, às vezes, desculpa as irmãs, até as mulheres sofrem porque não receberam o aplauso do seu marido. Eu não estou dizendo para o marido, não, aplaudir a mulher, por favor. Mas eu queria dizer para a mulher que não tenha tanta necessidade assim, por favor. É muita alma, é muita necessidade. É assim, o que é dever nosso não é direito de ninguém. Entende? É assim, se eu tenho dever de dar, quem recebe não tem direito de receber. Ele não pode me exigir que eu dê. Porque é um dever meu, mas não é um direito dele. Portanto, quanto mais paz você tem na alma, quanto mais sua alma, seu ego está crucificado, mas você não tem necessidade de nada. E se algum louvor você receber, você vai depositar diante do Calvário e dizer a Deus toda a glória. Não é assim, tipo um jargão. Tá? Você fala assim, pô, meu irmão, você está bem, ou você fez isso de bem. Irmão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, não precisa isso. Porque parece que quem está falando assim, está mais se debatendo do que, de fato, dando glória a Deus. Está mais com problema, está mais recebendo do que dando. Fique em paz. Mas lá dentro do seu coração, devolva ao Senhor. Porque ninguém tem algo que do céu não tenha vindo. Tudo que temos, recebemos dele. A ele, devotamos a nossa glória. Nós glorificamos ao Senhor. Ele é digno de louvor. Diz que o Filho, depois de tudo, as coroas dos 24 anciãos serão depositadas aos pés do Altíssimo. Enfim. não temos nada do que não tenhamos recebido. A cruz aniquila o que é humano. Restitui a glória de Deus. A cruz tira de nós a ufanação e tira de nós a murmuração. Você não vê um crucificado murmurando. Você lembra daqueles dois homens que estavam presos? Lembra dele, o nome deles? Lá em Atos dos Apóstolos, que cantaram Paulo e Silas. Eles poderiam estar ali reclamando: olha, eu estou aqui, fiz tudo para Deus, agora estou preso por causa do Evangelho. O que, que eles fizeram? Cantaram um cântico ao Senhor. Quem de nós, nas horas de tribulações, podemos cantar ao Senhor? Eu não sei o que, que você está passando. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu tenho certeza que tem gente aqui passando bem. Tem gente aqui passando problemas, dificuldades, enfrentamentos, situações difíceis. Difíceis, não preciso ser vidente para saber que num grupo grande desse deve ter gente passando momentos difíceis. Eu li uma palavra de uma irmã muito amiga e filha na fé, e ela escreveu num site que também escrevemos nesse site, Rei Eterno. E ela escreveu uma palavra sobre Natal. E uma das coisas que eu li hoje, ela dizendo assim, não sei se ela ou se o esposo, possivelmente o esposo, mas pelo que eu conheço, a linguagem da escrita, eu atribuí a ela, dizendo, olha, existem pessoas que estão passando agora, nesse Natal, perdas terríveis, sofrimento terrível, situações difíceis. Você sabe o que, que um cristão pode fazer no momento de uma situação difícil? Tributar ao Senhor glória e honra. Mas também pode ser que você esteja muito bem. E o que, que nós vamos fazer ao Senhor? Tributar a Ele glória e honra. Aleluia. O que está no vale não murmura. O que está no topo não se gloria. A Ele toda a glória. Amém? Esses só são dois aspectos. O terceiro aspecto prático seria a morte para a lei. Um quarto aspecto prático. Além da morte para o pecado. E um quinto aspecto prático dessa salvação completa de Jesus seria uma libertação plena do diabo. Isso ele fez cabalmente na cruz. Cabalmente. Isso porque, não sei se vocês já perceberam, a tendência evangélica hoje de voltar para o Velho Testamento, tem gente tocando shofar, indo para Israel para ser batizado no Rio Jordão, mas é muita loucura. É muita loucura. Guardando dias, festas. Você já percebeu o que a Bíblia diz? Dá para ler um texto mais? Vocês já perceberam o que a Bíblia diz a esse respeito? Colossenses 2:14. Alguém pode ler, por favor? Colossenses 2:14. Romanos 7:4. Enquanto vocês abrem, só voltando aqui. Vocês já perceberam, numa reunião de crucificados, que não há espaço nenhum para a glória humana? Que todos estão mortos e dispostos a glorificar ao Senhor? O que, que diz? Colossenses 2:14.
Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
O que, que ele está falando? Cédula. Ordenanças que era contra nós. Do que ele está falando?
da lei. Ele cravou porque a lei era aio. O que é aio? Alguém que toma conta da criança até que seus pais verdadeiros cheguem. A lei era exatamente isso, ela serviu de aio. Mas ele é o Senhor único, a vida, o caminho. Leiam mais Romanos 7:4, que diz:
Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus.
Vocês entenderam por que a gente não guarda nada, nem dia, nem... Eu não estou julgando quem guarda. Pelo amor de Deus, não estou julgando. Eu não estou dizendo que vai para lá, que vai para cá, que deu... Longe de mim, sou juiz de nada. Eu estou dizendo que nós não precisamos. Estamos livres, que o Senhor cravou na cruz. Que Ele nos libertou da lei. Que nós não precisamos mais ficar em dúvida. Se alguém aqui, tipo, claro, naturalmente aqui não tem ninguém com dúvida disso. Mas, do jeito que as coisas vão, vez por outra você encontra uma pressão, uma dúvida. Não, meu irmão, porque está lá no Velho Testamento escrito assim: o Senhor nos libertou da lei. Veja Romanos 10:4. Diz Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Lembra esse louvor? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. O fim da lei é Cristo. Ele cravou. Estamos mortos para a lei? Sim? Graças. Gente, bendito seja o nome do Senhor. Eu só tenho isso para falar. E agradeço muito ao Senhor pela vida dos irmãos aqui. Agradeço profundamente o cuidado dos irmãos. Estou indo embora. Ô, Giovana, não vai dar aquela baianada. Amanhã eu estou indo para Cacoal, de lá já desço. São 4 dias de estrada. As estradas estão muito agitadas nesse período. E aí vamos deixar essa baianada para outra vez. Se Deus... Hein? Na Bahia. E dizer para vocês que vocês são muito amáveis. Que continuem assim. Que sigam o caminho. Que tomem a cruz. Solicitem ela todos os dias. Que não disputem nada com os irmãos. Não disputem nada com ninguém. E se alguém quiser tirar de você a capa, você sabe o que deve fazer? Entregue tudo, entregue a túnica. Não resista. Não lute por nada. Entenda que o Senhor luta por nós. Não dispute se o irmão é aplaudido e você não. Que bom que ele é aplaudido e você não. Lembre-se, ao Senhor a glória. Eu não vou. Se você puder fazer algo e não ser visto, faça. Nosso Senhor ensinou assim. Vamos viver uma vida de crucificados. Lá no seu trabalho, você não precisa brigar. Se alguém quiser tomar o seu lugar, dê. Isso não vai te trazer paz. Nós não somos peregrinos aqui. Aqui não é nosso lar. Não temos domicílio permanente nessa terra. Estamos a caminho da nossa pátria. Nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A história de que um dos missionários na África, terra que eu amo, continente que eu amo. E um dos missionários na África, há século passado, se não me engano, ele passou 30 anos em África. E ele estava voltando para os Estados Unidos. E esse homem estava amargurado, porque 30 anos ele estava reclamando, e porque não tinha ninguém para se despedir dele, e não tinha nenhum destaque, nada, e parecia que toda a obra que ele fez durante aqueles anos não tinha nenhum destaque. Disse que esse homem estava reclamando, e ele chamou a esposa e começou a reclamar, e reclamar, e reclamar, e a mulher estava muito perturbada por tanta reclamação. E ele dizia, olha, todo o tempo que nós gastamos aqui, não deu em nada. Olha, e você quer ver, quando nós chegarmos lá, também nos Estados Unidos, nós nem vamos ser conhecidos, já perdemos todos os nossos relacionamentos. Ele estava amargurado. E dizem que quando ele estava de volta, um dos presidentes dos Estados Unidos estava indo nesse mesmo navio. Imagine, na saída, tinha banda de música para o cara sair. O cara foi para a África para caçar. E tinha banda de música para o camarada sair. E ele olhou para ela e disse, não disse? Chega lá, tem a mesma coisa. Para nós, gastamos 30 anos da nossa vida servindo ao Senhor. E a mulher já não aguentava mais tanta amargura. E ele, quando chegou nos Estados Unidos, naturalmente ele viu todo o aparato para receber o presidente dos Estados Unidos. E conta a história que não tinha ninguém esperando ele no porto para recebê-lo. E ele chega. E ele se amargura muito mais. E diz que ele, quando entra numa casa que tinham preparado, não sei onde, e ele começa a reclamar também da casa, e a mulher já não aguentava mais e diz a ele, por que, que você não reclama tudo ao seu Deus? E ele diz, vamos lá. E ele entrou no quarto e começou a reclamar, e sei lá o que, que ele fez. E pouco tempo depois esse homem estava com um sorriso e mudou a posição. E ela disse a ele, por que você mudou? Ele disse, eu falei tudo isso a Deus. E ele me disse, você não precisa de aplausos, você ainda não chegou no seu lar, você ainda não voltou para casa. Seu aplauso é quando voltar. Aqui não. O aplauso é lá. E aliás, não adianta pessoas que não nos conhecem nos aplaudir. Elas não sabem quem somos. Às vezes nós recebemos aplausos e sabemos que não é tão verdadeiro assim. Mas sabe que nós devemos ficar preocupados? Nós seremos aplaudidos ou reprovados por quem nos conhece muito bem. Conhece as razões pelas quais fizemos o que fizemos. E muitas vezes as razões não foram tão honestas. Glória a Ele. Glória a Ele. Você pode dar glória a Ele mesmo? Glória a Deus. Amém.
Ó Senhor, obrigado porque você pegou nossa cruz. E nós queremos, pelo constrangimento do amor, tomar a nossa própria cruz todos os dias. Obrigado porque o seu modelo de morte nos anima. Obrigado porque na morte encontramos a vida. Obrigado porque na morte encontramos a paz. Queremos sim, Senhor, compreender que fomos crucificados com Cristo. para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais ao pecado. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos lutar com as nossas próprias forças, mas é Cristo em nós a esperança da glória. Obrigado porque na cruz encontramos todas as soluções para os nossos problemas. E nós queremos amar a mensagem da cruz para nós mesmos. Queremos amar a mensagem da cruz para proclamar a outras pessoas. E nesse tempo do fim, faz necessário que esse evangelho do reino seja anunciado a todas as gentes e nações. E é nesse evangelho do reino que nós nos deparamos com a cruz. Que essa cruz nos seja revelada todos os dias. Obrigado porque ela tem que ser tomada todos os dias. E é o ato da vontade, Senhor. Você não nos obriga a tomar a cruz. Você nos convida a amar a cruz. E nós queremos amar a tua cruz e amar a nossa cruz todos os dias. Porque sabemos que por ela nós podemos nos reencontrar contigo na mansão celestial. Reencontrar contigo na cidade santa. Reencontrar contigo no lugar que o Senhor está preparando para todos aqueles a quem te amam, Senhor. Muito obrigado pela mensagem da cruz, que é tão contrastante com esse evangelho popular atual, que oferece aos homens gozo nessa terra, prosperidade terrena, como se isso fosse o fim da vida cristã. Obrigado, humilde carpinteiro, por ser o rei da glória, nascer num curral. Obrigado, Senhor, porque tu escolhestes a dedo José e Maria, que não fizeram caso de permitir que o rei da glória nascesse naquela humilde manjedoura. Que possamos crescer em conhecimento de Cristo Jesus. Que possamos nos apaixonar por Jesus cada vez mais. Que tenhamos prazer em nos assemelhar a Ele por todos os dias de peregrinação na terra. Obrigado, Senhor, porque ouvir essas palavras nos faz muito bem, porque elas nos conduzem de volta ao céu, à nossa pátria verdadeira. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E mais uma vez, glorificamos ao Rei da Glória. Mais uma vez, exaltamos ao Rei da Glória. Porque aquele que se humilhou, Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome desse Jesus humilde, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Ele é Senhor. Que Ele é Kyrios, que Ele manda, que Ele governa. Que Ele não é nem menino e nem está de barba. Mas Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. O que foi recebido pelos portais eternos. Muito obrigado, Jesus, por se tornar o Rei do nosso coração. O Rei de nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque você continua nos tendo como vasos de barro. Que não desiste de nós. Quantas vezes necessárias, nos refaça. Mas não tire de nós a marca da cruz. Por favor, clamamos a Ti. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Queria pedir para vocês se levantar e vamos orar pela família do Eliseu, que estão de volta. Queria deixar registrado em ata que eu sou contra a ida deles de volta tão rápido, mas não posso fazer outra coisa a não ser concordar. Queria chamar seus filhos aí, sua esposa linda, para orarmos por vocês. E obrigado por nos abençoar com a presença de vocês, com o amor de vocês e vida. Obrigado. Senhor amado, obrigado porque você tem guardado a casa do Eliseu. Obrigado pelos seus filhos, Senhor. Obrigado pelo amor que eles têm tido por Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa casa tem servido a Ti. Nós não ignoramos o fato de estarmos em terra estranha e que nesta terra habita nosso inimigo, Senhor. Livra essa casa do inimigo das nossas almas. Que toda a fúria do inimigo seja pelo poder do nome de Jesus repreendida. Que todo ataque do nosso inimigo seja pelo nome de Jesus desfeito. Que todos os laços do passarinheiro sejam desfeitos. Pelo poder do nome de Jesus. Preserva a fé. Preserva o amor. E aumenta a comunhão com o Espírito Santo, Senhor. Cuida dessa família, Senhor. Que eles continuem sendo luzeiro em meio às trevas. Que as vestes deles sejam sempre brancas. E que nunca falte óleo sobre a cabeça deles, Pai. Senhor amado, que a santa abnegação possa os acompanhar por todos os dias de sua vida. Obrigado pelo presente da presença deles entre nós. E continue usando, Senhor, a vida deles. Porque no seu memorial está escrita a nossa história. Porque diante de Ti está escrita a nossa história. E é para Ti, Senhor, que vivemos e é por Ti que vivemos. O mesmo Deus que trouxe eles em paz, os leva em paz, Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. O Senhor é aquele que dá ordem aos anjos a nosso respeito para que não nos deixe tropeçar. Que os seus anjos continuem acampados ao redor dessa família, ao redor daquele carro, livrando eles de toda sorte de mal. Livrando eles de motoristas imprudentes e de pessoas más. E dos homens de sangue, que eles sejam guardados no retorno para casa em paz. O Senhor conhece os sonhos de nosso coração. O Senhor conhece o sonho do Júnior. Senhor amado, esteja cumprindo e realizando os sonhos do coração do Júnior. O Senhor conhece os sonhos de Yara, Senhor. O Senhor é aquele que tem prazer em dar aos amados enquanto dormem. Senhor amado, você conhece o Samir desde o ventre de sua mãe. A sua história tem sido escrita diante de Ti para todo sempre. Quero abençoar a vida do Samir, pedir que o Senhor esteja dando a ele graça, força interior para vencer todos os ataques de Satanás e todas as propostas que não provêm do Senhor. Que seus olhos sejam firmes no autor e consumador da fé. Preserva ele, Senhor, de todo mal. No nome de Jesus, Senhor. Senhor amado, obrigado por Cadaz. Obrigado pela nobreza de coração que o Senhor deu a essa moça. Continua fortalecendo a Cadaz, Senhor. Animando a Cadaz. Toma ela pelas tuas mãos. Guia ela por águas de descanso. Continua refrigerando a alma dela por amor do teu nome. Se com ela, Pai. Cuida dela. Obrigado pela dádiva que ela tem sido aqui na terra para as pessoas que rodeiam a vida da Anás. Muito obrigado, Senhor. Fortalece ela, anima ela, Senhor. Cuida dela, Senhor. Renova suas forças e esperança, no nome de Jesus. Peço que o Senhor renove sobre essa família o amor, a fé e a esperança, para o louvor da sua glória, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e vamos embora com gostinho de quero mais. Que Deus seja conosco.